jornal espanhol, os livros de 8 escritores argentinos estão entre os mais relevantes deste século. Um conjunto de livros escritos pelos argentinos Adolfo Bioy Casares, Juan José Saer, Maria Gainza, Ricardo Piglia, Samantha Shevlin, César Aira, Juana Vignosi e Rafael Spregelburg foram escolhidos entre os títulos mais relevantes das duas primeiras décadas do século XXI, segundo um júri de 84 especialistas que consultou o suplemento cultural do jornal espanhol El País. O volume Borges, onde Adolfo Bioy Casares apresenta uma espécie de biografia do autor de O Aleph, com material dos cadernos em que gravou as conversas diárias, foi classificado em 8º lugar na seleção, liderado em primeiro lugar por 2666 do chileno Roberto Bolaño. Os 10 primeiros títulos escolhidos pelo júri, que incluíram críticos, especialistas e escritores, entre eles esteve o ex-chefe da Biblioteca Nacional Argentina, Alberto Mangel, foram completados por Osterlis, de Sebald, A Beleza do Marido, de Anne Carson, A Festa da Cabra, de Mario Vargas Llosa, Expiação, de Ian McEwan, Limonov, de Emmanuel Carrère, e Seu Rosto Amanhã, de Javier Marías. Enquanto o 9º e 10º lugar, que continuou no ranking após a eleição de Borges, de Bioy Casares, foi para o romance Verão, do sul-africano e prêmio Nobel de Literatura, Coetzee. Também O Ano do Pensamento Mágico está aí entre o top 10 da escritora e ensaísta norte-americana Joan Didion. O escritor argentino Juan José Saer ocupou o 22º lugar com o romance La Grande, enquanto a também argentina Maria Gainza, este ano distinta com o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz pelo livro La Luz Negra, entrou na lista do jornal El País com seu livro anterior, El Nervio Óptico, que ficou no lugar número 31, seguido no número 32 por Los Diarios de Emilio Renzi, do também argentino Ricardo Piglia. Nesse ranking, que concentra os 100 livros das últimas duas décadas, o 46º lugar foi para outra argentina, Samantha Shevlin, autora de Distância de Rescate, enquanto que, sem especificar, foi anunciado que foram selecionados entre 50 e 100 os livros Dicionário de Autores Latino-Americanos, do também argentino César Aira, e Estupidez, do também dramaturgo argentino Rafael Spregelburg. Por último, a poeta e jornalista de Buenos Aires, que morreu em 2015, Juana Vignosi, foi escolhido para o livro Las Poetas Visitan Andrea del Sarto. Filmes da Argentina, Chile, Colômbia e Costa Rica são indicados para o Goya Ibero-Americano. Os países mencionados disputarão o Prêmio Espanhol de Cinema Goya para o melhor filme ibero-americano. La Odisea de los Giles, daqui da Argentina, dirigido por Sebastián Borenstein, Araña, do Chile, de Andrés Wood, Monos, da Colômbia, de Alejandro Landes, e El Despertar de las Hormigas, da Costa Rica, dirigido por Antonella Sudasasi, são os filmes escolhidos pela Academia Espanhola de Cinema. Todos eles são também os representantes de seus países na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. A indicação do filme costarriquenho é a primeira de um filme desse país, enquanto a Argentina é o país mais premiado na categoria Goya, com 17 prêmios em 26 indicações. Dos 4 filmes nomeados hoje, a comédia A Odisseia dos Giles, protagonizada por Ricardo e Chino Darín e Luis Brandoni, é uma história que acontece em 2001, durante a época do chamado Curralzinho na Argentina.
Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta.
La plata no es de él. El tipo es un delincuente.
Cortar y empalmar, cortar y empalmar, cortar y empalmar.
Todos sabemos lo que tenemos que hacer.
¡Ey, ey, ey!
Este tipo está loco.
Yo estoy acostumbrada a lidiar con tipos pesados y no me da miedo.
¡Tocale y te mato!
Vos no pisás nunca más ahí.
Algo malo pasó.
¡Algo malo pasó!
¡Hicimos!
No somos chorros. Queremos recuperar lo que es nuestro.
A gala dos Prêmios Goya será celebrada em 25 de janeiro que vem na cidade de Málaga, na Espanha. Mafalda, o popular HQ argentino, é proposto como patrimônio cultural imaterial da Argentina. Luis Borsani, deputado nacional da província de Mendoza, apresentou um projeto de lei para declarar Mafalda como patrimônio cultural imaterial da nação argentina. O deputado também pediu para declarar de interesse nacional a preservação, difusão e promoção da personagem gráfica criada por Joaquim Salvador Lavado Tejón, popularmente conhecido como Quino. A história em quadrinhos Mafalda foi publicada pela primeira vez como tirinha na revista Leoplan, em setembro de 1964. Ela representava a filha de uma típica família argentina de classe média da década de 1960, composta pelos pais e um irmão mais novo. Ela também tem seus amigos Susanita, Libertad, Miguelito, Felipe, Manolito, personagens fundamentais da história. A popularidade do personagem se estendeu a toda a América Latina e a alguns países europeus, Espanha, França, Grécia e Itália, e foi traduzido para mais de 30 idiomas, entre os quais, recentemente, o guarani.
Dente colarembo tu xeitere iba, da opa babei título bako ojote tambuepe. E mañan ten a mi político, da jaeiro abogado, pojano jara, ingeniero ten arquitecto. Anda jaeiro pebare catuete o jojate tambuete.
Ambracete. Moña y meñande.
Apete, eje chapa.
Jaupecha no ningo, yaico o macabo. Ñande yara, coanga uive ayambare te beta coñande vire. Catumí pico amba e porando un debe ser.
Na haniri.
Oíma, oí porambaite.
Nemba e porando catuete será penoje, ay cuapama.
Depu ange coita reputabon dereco ay gui upe amba e porando se van debe.
Catuete y upe y se y poravene. Mafalda, será yo. Le quema pico.
Maré Alta é o único filme argentino que concorrerá no Festival de Sundance. Maré Alta, o drama negro de Verônica Chin, será o único filme representando a Argentina entre os 118 selecionados para participar do Festival de Cinema de Sundance, que será realizado na cidade de Utah, nos Estados Unidos, entre os dias 23 de janeiro e 2 de fevereiro. A produção argentina, que competirá na sessão dramática do cinema mundial, tem como figura central a atriz Gloria Carrá, acompanhada por Jorge Cezanne, Cristian Salguero, Mariana Chaud, Camila Fabri e Héctor Bordoni. Será a estreia mundial do filme, mas como nome em inglês, High Tide. A história gira em torno de Laura, que passa alguns dias sozinha em sua casa de praia, supervisionando a construção de um barraco, que após o misterioso desaparecimento do responsável pelas reformas, é gradualmente cercado e assediado pelos trabalhadores num clima de crescente tensão. Brasileiro recebe menção honrosa em festival sobre mudança climática. O filme Declaração, de Davi Murad, foi uma das obras reconhecidas em uma iniciativa que tem o apoio das Nações Unidas, com um grande vencedor que foi o Irã, com um filme que conta uma história sobre a escassez de água.
O filme Declaração, do brasileiro Davi Murá, recebeu uma menção honrosa na 15ª edição do Mobile Film Festival Act Now, uma iniciativa que tem o apoio das Nações Unidas e do YouTube. Este ano participaram mais de 800 filmes de 91 países. O filme do brasileiro fala sobre ameaças à Amazônia. Segundo a organização, o curta comoveu profundamente o júri, que decidiu dar a menção honrosa. O júri também queria mostrar o apoio ao cinema brasileiro e seus criadores. Segundo a organização, as histórias representam abordagens e realidades diferentes que lidam com desperdício, falta de água, desmatamento, antecipação climática e população excessiva. O júri diz que as obras provocam, levantam questões e aumentam a consciência sobre a necessidade de atuar agora contra a mudança climática. O curta Wallet foi o grande vencedor da iraniana Fatima Nofeli, que recebe 20 mil euros para produzir um novo filme. O júri disse que a obra capturou a atenção com a beleza e força de sua história. A diretora leva os espectadores para um mundo não muito distante, onde a água se tornou uma moeda de troca. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Controvérsia na Argentina sobre objetos de Jorge Luis Borges que a viúva diz terem sido roubados. A polêmica envolve documentos e objetos oferecidos ao escritor argentino Jorge Luis Borges, que um empresário ofereceu ao presidente Alberto Fernandes, quem aceitou a doação. Porém, a viúva do autor, Maria Kodama, diz que esses objetos foram roubados. O advogado de Kodama, Fernando Soto, disse que Borges nunca doou o material que tinha em sua casa e disse que alguém decidiu sobre esses objetos, isto é, os ofereceu e estava vendendo eles. Os materiais chegaram então, de algum modo, às mãos do empresário e escritor Alejandro Roemers. O advogado não apontou para o total de 30 mil peças que Roemers afirma ter com documentos que comprovam a sua legalidade. Desse total, 6 mil livros e documentos foram oferecidos ao novo governo, mas para objetos em particular, tais como manuscritos, um passaporte, o livro de casamento e o seu relógio, que ele suspeita estarem na coleção, que não foi feita pública em sua totalidade. A origem do roubo que Maria Kodama e Soto alegam ter ocorrido com a morte do autor de O Aleph, em 1986. Segundo Soto, uma ex-empregada da Casa de Borges aqui em Buenos Aires, Epifania Úbeda, teria tido acesso a um sótão que o escritor tinha e de onde teria levado esses objetos depois de ser demitida. Na época, Kodama, que sabia do roubo, decidiu não denunciá-lo por razões pessoais, disse o advogado. Esses objetos foram integrando uma coleção muito antes da morte de Borges, disse Roemers, acrescentando que entre as coisas que vai doar ao Estado argentino, tem livros, revistas, publicações com reportagens, cartas e manuscritos de Borges. Grande parte disso estava numa coleção de Alejandro Vaccaro, que hoje é presidente da Sociedade Argentina de Escritores e um grande conhecedor da obra do grande escritor argentino, apontou o empresário, proprietário da coleção, que disse querer doá-la ao Estado argentino. Morre a cantora da dupla sueca Roxette.